e na sustentabilidade. No Crédito Agrícola, acreditamos que não é o dinheiro que faz girar o mundo, mas sim o bem que se pode fazer com ele. Crédito Agrícola. Estamos cá por um bem maior. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, registada junto do Banco de Portugal, sob o número 9000.
A região Minuto Minuto. Terranova.pt. Todos os dias, todo o ano.
Maria, onde vais este fim de semana?
Vou jantar e dançar na Adega Tia Micas. Queres vir connosco?
Vou. Reserva também para mim e para a Joana.
Adega Tia Micas em Aveiro, com jantares dançantes todos os sábados. Com boa gastronomia e muita animação. Adega Tia Micas, especialidades, alguidares de peixes, carnes e mariscos, entre outras soluções. Adega Tia Micas, com serviços de aniversário, batizados, comunhões e jantares de amigos com preço especial para grupos. Reserve a sua mesa pelos telefones 938-734-660 ou 234-347-273. Adega Tia Micas, o bom sabor da cozinha tradicional portuguesa à sua mesa.
Às sextas, a partir das 5:30, conheça as pessoas, as instituições, as entidades que ajudam no progresso da região. Nas ciências, na inovação, na solidariedade, na tecnologia, na política, nas artes. De Aveiro para todo o mundo português. O Chá das 5, em direto, do Hotel das Salinas, o hotel com mais charme em Aveiro.
105 FM.
Boa noite, quinta-feira, 11 de janeiro, 11 minutos contados depois das 7 horas. Começa aqui o programa Falar Claro com Manuel Rocha Carneiro e António Pinho até perto das 8 horas. Aqui, claro, na Terra Nova. Honras de abertura, boa noite a ambos, para o António Pinho.
Muito boa noite a todos, aqui no estúdio, quem nos ouve. Portanto, um excelente ano 2024. Esta é aquela altura em que nós não sabemos até quando é que se diz, um bom ano e tal, até aos reis, né? Até ao fim de janeiro, mas no nosso caso não há dúvida, porque é o nosso primeiro programa, e, portanto, sendo o nosso primeiro programa, é hoje, não é? Que desejamos um bom ano a todos. É um ano que tem havido aí muitas análises, muitos lançamentos de novo ano. E, de facto, este é o ano de todas as eleições, não é? A mãe de todas as eleições, não é? A eleição nos Estados Unidos, agora as eleições em Taiwan, portanto, até em Portugal vai haver eleições, não é? O Parlamento Europeu e para aí fora, e, portanto, é um ano muito animado em termos eleitorais e, enfim... Espera-se, não é, que haja por aqui muitos temas para nós, não é? Portanto, os temas, e depois entraremos aqui já nos temas, as notícias que se vão sucedendo, e apesar, e há aqui, portanto, passarei já à música, não é? Mas há aqui um teaser, não é? Aqui um lamirézinho do que agora disse teaser, depois lamiré, quer dizer, não é? Então, lamiré até parece uma palavra portuguesa. Portanto, aqui um aperitivo que, apesar de tantas novidades, não é? As notícias parecem todas velhas, não é? Como fui aqui reparando. Então, começando aqui pela nossa música, não é? Portanto, estou aqui a olhar para o nosso moderador que está, penso que está preparado.
Sim, preparadíssimo.
Para dar a música, maestro. é um tema que os nossos ouvintes vão reconhecer. Eu, sinceramente, não nem sabia de cor quem era a banda que eu tocava, mas conhecia a música. Portanto, é um tema que se chama Woke Up This Morning. É uma banda chamada Alabama 3. É um tema de 97, mas que se tornou célebre. Dito assim, eu não associaria, mas quando ouvirmos, não é, tornou-se célebre, digamos assim, colado no bom sentido, aos Sopranos, não é? Portanto, os Sopranos fizeram 25 anos em 10 de janeiro, portanto, 10 de janeiro de 1999 foi a primeira vez que os Sopranos passaram na HBO, e aquela que é considerada por muitos e a melhor série de todos os tempos, e quando digo por muitos é pela Rolling Stone, por revistas especializadas, não é? por todos aqueles prémios que foi ganhando ao longo dos anos, e os Sopranos com a HBO, a própria HBO inaugurou com os Sopranos, não é, a HBO é muito anterior, mas inaugurou aquilo que nós hoje é banal para toda a gente, não é? A Netflix, a Apple TV, a Disney Plus, a não sei o quê, portanto aquela da Amazon, não é? Portanto, todas estas televisões on demand, não é? Que nós escolhemos o que queremos ver, quando queremos ver, quando, portanto, de facto, a HBO, que as próprias televisões são as produtoras das suas séries, e os Sopranos não foram a primeira, mas foram a segunda, e aquela, a primeira ninguém se lembra, portanto, foi a partir dos Sopranos que se tornou a... que se mundializou e se generalizou, portanto, uma nova forma de ver televisão, uma nova... eu lembro-me de... Na altura, quando se falava da história dos Sopranos, já não sei, se calhar noutro número redondo qualquer, ou quando terminaram, que se sentia nos Estados Unidos a afluência aos restaurantes, etc., quando dava os Sopranos em direto, não é? Portanto, quando era o dia do novo episódio, os restaurantes, etc., ressentiam-se, porque as pessoas ficavam em casa a ver, uma coisa que... Eu tenho ideia, era pequeno, mas lembro-me disso, das novelas, não é? As novelas brasileiras tinham esse impacto cá em Portugal. Ou quando há um grande jogo de futebol, não é? Não se vê ninguém na rua, etc. E portanto os Sopranos tinham esse impacto nos Estados Unidos e depois globalizaram-se. E de facto, a nossa cultura de hoje em dia e do nosso tempo faz-se também. Também e muito, não é? Pelo cinema, pela televisão, pela música, e achei interessante assinalar aqui os 25 anos. Podia ter pegado noutra efeméride, que eu também, sendo um fã de sempre dos Doors, não sabia que o dia 4 de janeiro era o dia, é considerado o dia, é o dia de nascimento dos Doors, não dos Doors, mas do lançamento do seu primeiro álbum, e portanto em Los Angeles, tem uma rua do Jim Morrison, eles fazem então o dia dos Doors, que é o dia 4 de janeiro, e portanto isso é um dia importante, obviamente, de assinalar, mas foi em 2017, quando fez 50 anos do lançamento do primeiro álbum, que se chama Doors, que eles instituíram esta data, mas pronto, os Doors, há mais oportunidades, uhum. Portanto, trago aqui os Sopranos com o seu tema de abertura.
Muito bem. Fica a sugestão do António Pinho para a abertura do programa de hoje. Voltamos já. Bad sign with a blue moon in my bem, António Pinho.
Muito bem, ficamos com a bênção do Tony Soprano.
Antes que o Pinho continue, eu quero também aqui dar boa noite a toda a gente e desejar também um feliz ano a todos aqueles que nos ouvem. Estava aqui um ruído, já está, e que
era o Tony Soprano do além,
e que este ano nos traga a todos alegrias e boas surpresas, não é? Pronto, mas temos aí muito de conversar agora. Vamos
a reciprocidade total.
Exato.
O Tony Soprano podia não ser do além, não é? Quando a série terminou, ele foi à casa, supostamente estavam lá à espera dele, mas a série acabou assim, não é? Mas depois o Gandolfini, o ator, sim, esse já seria do além, não é?
Sim,
portanto,
sim.
Se ele não tivesse morrido mesmo, o ator, se calhar ainda tínhamos Tony Soprano.
Mas é interessante, é muito bem feito.
E eu acho, eu lembrei-me, nós aqui nestes interregnos dos nossos programas, às vezes há coisas que ouvimos que passam, e dizem, isto é para o programa, e depois, entretanto, esquecemos-nos e já aparece outra qualquer, não é? Não somos profissionais, e no meu caso particular não sou muito organizado, não escrevo, não é? Se fosse o Fernando, o jornalista dava se calhar com o bloquinho para apontar logo as ideias, ou o escritor, não é? Mas eu, ou com o gravador, agora posso escrever no telemóvel, mas já não é preciso andar com o bloquinho. Mas
fala-se e o telemóvel escreve.
Exatamente.
Porquê é que não havia disto quando nós estivemos na escola?
E não, não, há coisas que vão passando, e depois esta ouvi e não quis que passasse. Mas, e até me lembrei, não é? Até me lembrei que agora que estamos em altura de campanha eleitoral, quem conhece a série, é, o Soprano, na verdade, seria alguém, enfim, abominável, não é? Quer dizer, não tinha boas maneiras, era um mafioso, matava gente com alguma regularidade e naturalidade, mas depois era um pai de família, com os seus problemas da filha, do filho, da mulher, do padre, de não sei o quê, aquelas coisas.
Fazia, né? Psicoterapia.
Exatamente. Portanto, coisa que obviamente não se podia saber, porque é uma fragilidade grande ali com um chefe da máfia. E eu lembrei-me, e acaba por ser o herói da série, não é? Portanto, ninguém gostava que lhe corresse mal, não é? Estavam sempre a torcer contra os do FBI e tal. E sabíamos que mesmo que alguma coisa corresse mal, no fim o artista havia de se safar. E aqui, agora estamos numa fase do nosso país política que dá um bocado a ideia que estamos assim, não é? Quer dizer, que, ok, não se fez isto, não se fez aquilo, mas pronto, mas o artista é simpático e nós, portanto, quando vamos, Portugal está num processo eleitoral, não é? E a ideia é que mais do que discutirmos ou pensarmos as opções, aquilo que as pessoas, o A, o B, o C, o D, etc., podem fazer, estamos a discutir. Eu acho extraordinário, não é? Quer dizer, temos agora um novo líder do... Temos, salvo seja, mas há um novo líder do PS, não é? O Pedro Nuno Santos. Se pensarem bem, qual é que é o... Quando se fala de Pedro Nuno Santos, o que é que nós ouvimos dizer? Não é dizer, epá, não, ele é muito bem preparado nisto, naquilo. Não, tem carisma, não é? Portanto, tornou-se um dado adquirido que Pedro Nuno Santos tem carisma. Portanto, é um homem que vai arrebatar os corações, não é? De toda a gente. Não se conhecem as ideias, não é? O que sabe-se, o currículo conhece-se, que é recente, não é? Portanto, conhece-se a questão da TAP, conhece-se a questão do aeroporto, dos dois aeroportos que anunciou à revelia do Primeiro-Ministro e que depois teve que recuar, conhece-se que não sabia que a senhora da TAP tinha uma indemnização, mas depois lembrou-se, viu que tinha autorizado, tinha conhecimento por WhatsApp, depois, na sequência disso, não é? Portanto, demitiu-se e foi demitido, não é? Portanto, para o Primeiro-Ministro, não é? António Costa, este senhor do carisma, não é? Não servia para ser ministro, não é? Agora serve para ser primeiro-ministro. Lá está, há pessoas que só são, que estão talhadas para grandes feitos, e os pequenos feitos não é para eles, não é? São sujeitos. Pois ainda agora, recentemente, não é? Este é o ministro que antecede ao ministro Galamba, portanto, aquela confusão dos assim, eu lembro uma coisa, assim, o ministro Galamba demitiu-se e o primeiro-ministro António Costa não aceitou a demissão. Portanto, disse, não senhor, o senhor demitiu-se, mas eu não aceito, porque o senhor não tem que se demitir, etc. No caso de Pedro Nuno Santos, isso não aconteceu. Pedro Nuno Santos demitiu-se e o António Costa, sim senhor, muito obrigado pelos seus serviços e tal. Agora, aquela questão do CTT, não é? Uma coisa extraordinária, que era, vamos, 0,5%, porque era para comprar até 13%, mas depois aquilo não se podia saber, mas, por outro lado, comprou-se da maneira mais transparente que há, foi na Bolsa, diretamente. Portanto, foi lá um senhor, olha, quem é o patrão? É um senhor que está na América, um imigrante muito rico e tal, é como nos leilões, não é? Quando se compram os Rolls Royce e as obras de arte e tal, não? Rolls Royce que pertenceu à rainha e tal, que foi comprado por um milionário, não é?
Via telefone.
Exatamente, um milionário misterioso e tal. E nós temos o nosso governo, não é? E o Dr. Pedro Nuno Santos não sabia de nada, não era nada com ele, que era com o ministro das Finanças, da altura, não é? Portanto, nem sequer é este, o seu amigo, o seu usa-se o arqui-inimigo, não se usa normalmente o arqui-amigo, não é? Portanto, o seu arqui-amigo Fernando Medina, que... E, portanto, no dia a seguir, não é? Alguém deve ter dito, pá, atenção que sabíamos disto e tal. E disse, opa. Então ele disse, se bem nos lembramos, não é? Pedro Nuno Santos disse, é o governo que tem que falar. E no dia a seguir, antes que o governo falasse, falou ele. Chamou os jornalistas, eu não sei. Quer dizer, enfim, mas é o carisma, não é? Portanto, o carisma salva tudo isto. E, de facto, nós, eu acho que já estamos em campanha há algum tempo, não é? Temos algumas boas notícias, eu diria, não é? Temos dinheiro para os professores, porque o mesmo ministro que está no governo há 8 anos, que nunca deu o dinheiro, nunca houve dinheiro, já disse que com Pedro, ainda estava na campanha interna do PS e disse que com Pedro Nuno Santos haveria dinheiro e o problema resolver-se-ia, não é? Ouvi o ministro da Administração Interna, que era um dos candidatos, a dizer que havia disponibilidade para, e boa vontade e tal, para os polícias, não é? Que estão agora em greve, não é? Em greve, ou em greve de zelo, ou o que é que é. Já há dinheiro para os médicos, não é? Portanto, já houve dinheiro para os médicos. Agora vinha a ouvir o senhor a falar sobre a justiça, não é? Porque hoje o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça disse que era preciso muito cuidado com algumas reformas que punham em causa o funcionamento, a independência, que tinha receio, não é? Quer dizer, e ouvimos, vinha a ouvir um senhor a falar na rádio ligada à justiça, um antigo bastonário, a dizer que, ok, o impacto da greve dos funcionários judiciais na justiça é, estão em greve há 1 ano e meio, ou 2 anos, ou não sei o quê, é superior ao da pandemia. Portanto, os atrasos causados por estas greves sucessivas são superiores aos da pandemia, em que não havia julgamentos, não havia nada.
Recentemente, nenhum de nós deu por isso, porque como processos judiciais levam 10 e 20 anos a acontecer, isto de estarem em greve ou não estarem, a gente não nota, não é?
Ora, tudo isto, não é? Ora, com todos estes problemas, o que é que nós estaríamos à espera? Perdão. Que já estivéssemos a falar de soluções para os problemas, de propostas. Privatizem-se os tribunais, vendam-se aos espanhóis, como houve uma altura que vinham árbitros de estrangeiro, falava isto só com árbitros estrangeiros e tal, então, vêm juízes estrangeiros, não é? Estamos, agora anda aí o Chegas desta vida, com o Martim Muniz, com não sei o quê, então venham juízes, venham funcionários judiciais do Bangladesh, seja lá de onde for, não é? Mas não. Não, já se falou em contratar estrangeiros para as Forças Armadas, não é? Portanto,
não é nada que os Estados Unidos não estejam a fazer.
Isto parecem anedotas, mas não são, não é? E, portanto, é isto que nós temos. Então, o que é que nós temos? Temos protagonistas. Quem são os protagonistas da campanha? Ok? Temos agora o São Freitas do Amaral, não é? Portanto, que já cá não está, mas que no vídeo e tal, da AD, o CDS e tal, não aparecia o Amar da Costa, mas não aparecia o Freitas do Amaral. É feio, mas...
É a vida.
Diria que já vi com coisas mais feias do que essas, não é? Inclusivamente, Deus o tenha, não é? Protagonizadas por pessoas que já cá não estão para se defender, não é? Era muito mais chocante se nesses vídeos aparecesse o professor Freitas do Amaral de braço dado com o engenheiro Sócrates, por exemplo, não é? Acho eu, não é? Quer dizer, parece-me mais desagradável. Mas pronto, mas é isto só para vermos o que é que preocupa, não é? O que é que preocupa o país, não é? Porque a questão da AD requentada e tal, que a AD, porque não é PAF e tal, e o PPM e o se o CDS está a ser salvo ou não está a ser salvo, quer dizer, nós às vezes dizemos, não é, dizemos a brincar, não é, a gozar, ah bem, isso, a culpa é do Passos e tal. E depois, se vocês virem bem, há uns tempos não se falava nisso. Desde que o governo caiu porque se demitiu o primeiro-ministro. Atenção. Ainda ontem, o Presidente da Assembleia da República disse que o Presidente da República não tinha necessidade de dissolver a Assembleia. Portanto, há uma... Isto não foi há dois anos. Há um ano e tal foram as eleições, da maioria absoluta. Não é? Foram há dois meses, não sei, quer dizer... Não é? Portanto, que o Sr. Primeiro-Ministro disse: apresentei a Sua Excelência ao Presidente da República o meu pedido de demissão. E acho que ainda houve ali uma coisa, vá pensar melhor, ainda foi e veio duas vezes e tal, não é? Só se lembram desse dia, não é? Ora, passado este pouquíssimo tempo, não é? Meteu-se o Natal, e portanto até se pode nem contar muito com o Natal, pá, voltámos ao a culpa foi do Passos. É? Quer dizer, nós temos um governo 8 anos, é? Que prometeu a habitação. O Pedro Nuno Santos foi o ministro que tutelou a habitação. A sucessora era a sua assessora, ou não sei o quê. E a culpa é da Assunção Cristas, da famosa Lei Cristas e tal, porque em 8 anos não deu para revogar. O TGV, não é? Em 8 anos não deu para fazer. Mas foi agora aprovado a semana passada ou esta semana. Senão não havia dinheiro da Europa e a culpa era do PSD se não aprovasse.
Não, Pinho, só para dizer aqui duas ou três coisas, pode ser.
É assim um bocado a Tony Soprano esta coisa.
Pois é, mas vamos lá ver. A partir do momento em que nós pactuamos com certas formas de funcionar ou com certas ideias menos exatas ou com certas técnicas, depois somos todos coniventes nisto tudo. Nós passamos todos, achamos natural que alguém diga o secretário-geral do nosso partido, ou o presidente, ou o que seja, é o candidato a primeiro-ministro de Portugal. Quando não é verdade. Assim como dizemos cabeça de lista à autárquica é o candidato a presidente da Câmara. Não é nada. E depois, como ninguém questiona estas coisas, torna-se normal esta personalização das coisas. O candidato a presidente da Câmara, mas não é candidato a vereador. Ele só se torna presidente da Câmara quando a sua lista é maioritária. Portanto, em boa verdade, não é candidato a presidente da Câmara. É o primeiro de uma lista de candidatos a vereadores. Para ser rigoroso é assim. Só que dá mais sainete para já. Porquê? Porque é mais fácil fazer as campanhas. Podemos ter à frente um que sabe falar e atrás cinco parecem um saco de batatas e mesmo assim são todos eleitos. Eu estou a ser um bocado cru, mas é assim. Quantos de nós ouvimos em campanha eleitoral os candidatos que estão abaixo do cabeça de lista? Já não os ouve. A gente não se consegue ouvir. Porquê? Porque há a estrela principal, a estrela que aparece no palco e tal, muitas palmas, fala o cabeça de lista, que depois nunca nos vai representar, não é? No caso dos governos, quando os partidos elegem, se transformam em governos, os cabeças de lista lá vão ser todos arrebanhados para secretários de Estado, ministros, presidentes disto, comendadores daquilo, sei lá. E, portanto, aqueles que nos convenceram a votar nunca nos representam. É um pouco estranho. E nas autarquias a mesma coisa. Ou seja, nós estamos contentes com um sistema político em que a discussão se faz à volta das pessoas. Este é mais à esquerda, aquele é mais à direita, este é mais radical, aquele é mais sensato, este tem um ar bem comportado, aquele tem um ar mais estroina, este andava nas boladas aos 18 anos, aquele tinha o Ferrari. Esta é a conversa, é uma conversa tipo dessas revistas ligeiras. É assim que se faz a nossa política. E depois, quando os...
Cor-de-rosa.
Cor-de-rosa, pois, neste caso, é das cores todas. É. Agora, cada vez mais, não se pode dizer uma cor, não é? É das cores do arco-íris.
Estamos a discriminar a cor.
É das cores do arco-íris. Portanto, temos uma política em que nós aceitamos que falem para nós desta forma. E depois acabamos por nos espantar que a política se transforme nisso. Ora, a política devia ser outra coisa. Aliás, o Pinho começou por dizer, só para rebater esta pequena questão, o novo secretário-geral do PS é uma pessoa que tem um passado político. Nenhum de nós sabe se não houve algum político na Alemanha ou banqueiro entusiasmado com a ideia. A gente não sabe. Mas pronto, faz a coleção de pequenos episódios da vida da pessoa, do que a pessoa disse. E nós dizemos, é assim, é assado, é aquilo. Mas os seres humanos, como alguém dizia, uns nascem grandes e outros conquistam a grandeza e depois há outros que veem a grandeza ser-lhes posta nas mãos. As pessoas transformam-se com as funções. Não é? Assim como nós todos nos fomos transformando ao longo da idade. Portanto, um político hoje, com uns quantos cabelos brancos e uma certa experiência, pode ser capaz de estar à altura de uma situação quando nós, olhando para aquilo que disse há 20 anos, pensamos, tal, este tipo não tem juízo nenhum. Quer dizer, é perfeitamente
tudo
possível.
Isto que eu falei foi nos últimos.
Mas os seres humanos amadurecem à alta velocidade.
Nem fui à questão dos banqueiros.
Os seres humanos amadurecem à alta velocidade.
Nem os banqueiros, nem os Maseratis.
E como é que nós os forçamos? Pois não, eu entusiasmei, bati um bocadinho. Mas quer dizer, nós, como é que nós.
Estava até um Porsche.
Como é que nós os forçamos?
Que eu não sou socialista. E tal,
mas os esforçamos a... E porquê é que não há de um socialista ter um Porsche? Por amor de Deus. Não há razão nenhuma. Então os operários da Porsche não têm direito a ganhar um salário? Francamente. Agora, vamos ver o seguinte.
Aliás, se tivesse um Porsche era só para ajudar os operários da Porsche.
Claro, pois como é óbvio. Olha, para ir confortavelmente não devia ser, porque a maior parte deles não são um grande conforto. Sim, pelo menos os a sério não são confortáveis.
Agora era mais difícil.
Agora há umas versões mais aborguesadas, são outra coisa. Mas para voltar atrás, portanto, o político é também muito aquilo que nós exigimos dele. Não é? O que nós exigimos é o que a comunicação social exige dele. Se o que se lhe pergunta é o que é que acha das meias azuis e brancas do seu opositor, não sei o quê, o homem tem que falar de piugas. Se nós perguntarmos, então, e o que é que vai fazer para resolver este problema? Ele já vai ter que falar de coisas mais sérias. Portanto, os jornalistas têm, neste caso, pronto, isto não está aqui o Fernando, olha...
E tivemos um excelente exemplo agora.
Exato, os fediversos são
neste fim de semana.
É o que faz a política. É estas coisas, estas tricas, disse, não disse, falou com, deu um abraço apertado a este e só um aperto de mão àquele, há não sei quantas deu um beijinho e a outra virou-lhe as costas. Quer dizer, esse tipo de conversa que faz da política uma coisa isso, social, não é?
Isso era até aqui a minha linha de raciocínio. E
para mim não tem interesse nenhum.
E é justamente a qualidade da democracia. Pois, não é? Quer dizer, a qualidade da democracia passa muito por aí.
A qualidade das pessoas.
Se nós temos, e agora aqui, pronto, nenhum de nós é neutro, felizmente, se não se der, não estaríamos aqui, não é? É assim, nós temos um governo desde 2015. Estamos em 2023. Foram três governos liderados pelo mesmo primeiro-ministro, pelo mesmo partido. O primeiro deles com estabilidade, enfim, num modelo que até então nunca tinha acontecido em Portugal, de o partido mais votado não governou, e governou
foi uma solução
conjunto.
Constitucional.
Pronto, nunca tinha acontecido, assim, mas
inédita, aconteceu. Mas constitucional. Que é
claro, isso não era um golpe de Estado.
Mas... Exato, pronto.
E, portanto, não, foi, não foi nenhum golpe de Estado. No entanto, vamos ver, não é? Se o precedente depois funciona para todos os lados. Depois tivemos a seguir um novo governo, liderado pelo mesmo Primeiro-Ministro, pelo mesmo partido, em minoria, com o apoio, enfim, tácito, digamos assim, dos mesmos parceiros, que, por um chumbo de um orçamento, esse mesmo Primeiro-Ministro se demitiu. Não é? Portanto, não apresentou um segundo orçamento e disse mais. É com este orçamento que nós vamos às próximas eleições. Já temos orçamento feito. Contra todas as expectativas ou não, ganhou as eleições com maioria absoluta. Portanto, o mesmo governo, o mesmo Primeiro-Ministro, e eu creio que Pedro Nuno Santos esteve em todos os governos desde a primeira hora, em vários ministérios, mas esteve desde a primeira hora, o mesmo governo teve maioria formada no Parlamento, teve maioria relativa, digamos assim, com o apoio no Parlamento, que depois não deixou de ter e provocou eleições. Quem provocou essas eleições? Eu posso sempre dizer, eu vou para eleições porque eles chumaram o orçamento. Mas também posso dizer que não, o senhor vai porque quer, fazia outro orçamento. Já na altura, se bem nos lembramos, o PCP, por exemplo, foi contra a dissolução da Assembleia. Disse, o senhor apresentou outro orçamento e nós cá estamos. Mas o doutor António Costa não o fez. Agora, com maioria absoluta, não é? Ora, isto por faz 8, 9 anos a caminho disso. Ora, quando nós continuamos a falar do que aconteceu antes desses 8, 9 anos, durante um período de 4 anos, eu diria que estamos a menorizar a nossa ação durante esses 8, 9 anos. Não é? Nós tivemos 6 anos de governo do engenheiro Sócrates, 4 anos de governo do Passos Coelho e Paulo Portas e depois temos 8 a caminho de 9 anos de governo de António Costa. Ora, é no mínimo curioso, diria, que esteja aqui no meio, nestes 4 anos, já não vou dizer que foram os anos da Troika, já não vou dizer que a privatização do CTT, da ANA, da TAP e de tudo isso estava no, não era no memorando da Troika, era no PEC 4. PEC 4, feito pelo engenheiro Sócrates. Já vamos por aí. Sou Fediver, Fight Divers, como dizia o outro. Portanto, se no meio disto tudo houve ali uma ilha, não é? Que causou tudo isto, bem, eu diria que isso, de certa forma, nos menoriza.
Mas deixa-me
nos
só...
Nos menoriza enquanto proposta, digamos assim.
Deixa-me só contrapor um pouco. Um político manda no que manda e naquilo que não manda reage. Não é? O Primeiro-Ministro estava, até certo ponto, no comando das operações, até o momento em que entrega a carta da demissão. Até aí...
Não, até à semana passada vamos para
o problema a sério. Quer dizer, até o momento em que entrega a carta, a decisão de entregar a carta é dele, mas depois o que é que acontece, já a decisão não é dele. Pronto. A partir do momento em que a decisão deixa de ser nossa, o que é que se pode fazer? Espera-se que os acontecimentos vão lá para a direção que vão, eventualmente, ou tenta-se condicionar o caminho, o devir, não é? Vamos tentar condicionar o que vem a seguir. Portanto, a verdade é que nós esperamos das pessoas coisas contraditórias, que é, referiu aí alguém que criticava o Presidente da República, nós não podemos, ao mesmo tempo, reconhecer capacidades e direitos e poderes a alguém e ao mesmo tempo dizer que só valem se forem conforme eu acho. Não, porque quem tem que achar é o outro. O Presidente da República é uma figura com a maior credibilidade eleitoral do nosso país, porque é o único eleito diretamente por sufrágio universal, etc. Não há dúvida nenhuma que o Presidente da República foi eleito. Enquanto, por exemplo, deputados, etc., podemos ter deputados que nós nunca sabemos se foram mesmo eleitos, porque já saíram tantos do topo da lista que aquele que estava lá em 15º, ninguém sabe quem é.
E, portanto, sistema eleitoral.
Mas a legitimidade, todos nós percebemos, é tudo legítimo, é tudo legal, é tudo constitucional, mas a verdade é que todos nós percebemos que a legitimidade eleitoral do Presidente da República é inquestionável. E tem meia dúzia de poderes que ele usa conforme entende. Agora, não podemos dizer uso conforme entende, mas só é bom se for como eu quero. Temos que saber, nas circunstâncias em que o Presidente da República pode dissolver a Assembleia, dissolve. Ponto final. E mais, eu até ouvi aí qualquer coisa, agora vou ajudar aqui o Pinho também, porque apareceu-me aqui uma mensagem que alguém dizia que era a primeira vez que se dissolvia uma Assembleia com a consciência de que havia dificuldades em encontrar soluções sólidas. Posteriormente.
Isso.
Pronto. A verdade é que isto também é uma dessas coisas que, enfim, a gente ouve e passa ao lado. Porque só é sólida a solução que os portugueses propuserem.
Claro.
Ponto final. E mais, o Presidente da República pode dissolver, e do meu ponto de vista, se os portugueses derem outra vez uma esmagadora maioria absoluta ao mesmo partido que já tinha antes, o Presidente da República não fica diminuído. Não. Confirmou-se, o povo confirmou, e depois continuam os vários atores da nossa estrutura política a agir como devem, de acordo com a sua consciência.
Os responsáveis pelos resultados eleitorais
são os eleitores.
Ponto final.
Portanto, agora, depois o que é que se põe? Nós temos muita... aliás, essa, o Pinto tocou nisso.
A fraude eleitoral. Ou
claro,
não sei quê,
não. Mas no nosso país, curiosamente, nestes anos todos, nunca, nem pequeno fumo houve de nada disso.
Umas freguesias voltam aí e tal.
Assim, mas nada que afetasse os resultados. Portanto, somos um país, os americanos podiam cá vir aprender connosco como é que se faz eleições, que eles não sabem, mas pronto. Nós sabemos fazer isso. E com papel e com... Agora parece que já vai haver computadores. Já começa a desconfiar, qualquer dia vai haver asneira. Mas enfim. Porque com papel e fazer uma cruzinha, o Zé Francisco votou, dois livros, tal. Ok, tudo bem. Agora quando começa o computador, já vai os hackers, ainda vai o Putin meterem um vírus no servidor e pronto. E vamos ter aí problemas. Não é? Estou a brincar com o meu óbvio. Mas o que é que eu queria dizer? A eleição vai determinar quem é que vai governar e ninguém fica limitado por isso. O povo é que tem que decidir. Agora, voltando atrás, diz o Pinho, mas andamos, há gente que anda a deitar as culpas para coisas que se passaram há 9, 10, 15 anos. Dizia-se na brincadeira, pouco tempo depois do 25 de Abril, não é, que havia uma pesada herança e havia muita gente empenhada. E, portanto, havia uns brincadores que diziam, muita gente empenhada, estamos empenhados nisto, empenhados daquilo, pois há uma pesada herança, tem que se gastar a herança, não é? Era uma assim, tipo uma anedota. As pessoas estão muito empenhadas em coisas. Muitos estão empenhados a pagar a casa e outras coisas assim. Pronto, tudo bem. Agora, o que vem de trás, na verdade, não interessa. Não interessa. É preciso, os políticos são eleitos para fazer a partir de onde estão. Da situação que há, que é esta, seja ela qual seja, é o que é que se faz agora.
Claro.
Não é dizer, eu não pude, porque aqui há 20 anos alguém se esqueceu, não sei o quê, a fechadura, isto, aquilo, o cofre, os empréstimos, os juros. Não. Isso é tudo conversa fiada. Já todos devíamos ter e devíamos ajudar as pessoas todas a perceber isso. É só conversa fiada. Quando alguém começa com isso, eu pessoalmente desligo e mudo de canal e não estou para aturar
sim,
mais.
Era sobre isso que falava justamente.
Tem que se fugir disso. E porque isso é uma coisa doentia. Isso é doentio. Dizer assim, compra uma casa, por exemplo, e diz assim, isto não está pintado. Agora vou ter que pintar isto tudo. Então comprou-a, agora pinte-a, não é? Ou, se não quiser, viva nela para pintar. Mas a verdade é que o tipo que antes vendeu, não vendeu uma coisa secreta, vendeu o que estava ali à vista. Vamos partir do princípio que não há aldrabice nenhum, mas não é? Vendeu o que estava, a pessoa comprou, não se pode queixar. O político é a mesma coisa. Circulam nos meios de poder, todos conhecem as situações, têm a obrigação de dizer assim, não, daqui em diante vou fazer o que é preciso para. E pronto. E não há mais.
E os eleitores confiam ou não confiam? Daqui a 4 anos. Ou
exato,
quando for.
Exato, e portanto não devemos menorizar.
Como diz o nosso povo, é quem os lá põe e quem os lá tira.
Quem os lá tira. E aliás, há um bom conselho que se pode dar, não só aos que estão, como aos que estão de fora e querem ir, não é? Uns estão dentro e outros querem ir e estão de fora. Também os de fora muitas vezes andam à procura das desculpas, que é o governo controla a comunicação, o governo tem uns spin doctors muito eficientes, o governo faz assim, o governo faz assado. Calma. O governo faz assim, faz assado, porque o deixam. Vamos ser, porque o deixam. As realidades, os povos têm percepções do que é que são as agremiações políticas que são construídas ao longo de muitos anos. Se os que não estão no poder acham que os que estão no poder criaram uma falsa imagem, têm calmamente desmontá-la. Ali, tintim por tintim, pontinho por ponto, e desmontar as coisas. Nós temos, por exemplo, agora muitos grupos de protesto. Sei lá, desde miúdos para todos bem vestidos e tal, a querer acabar, por exemplo, com o petróleo, stop oil, e depois incomodam pessoas, coitadas, não têm nada a ver com o stop oil, nem são donos da Galp, nem eles nada.
Queixam-se da polícia.
E depois há ali umas coisas. Porquê? É uma busca de alvos errados, quer dizer, o desgraçado que vai aflito para chegar a tempo ao trabalho é que tem a culpa de haver petróleo. Quer dizer, Não incomodar essa pessoa ou essas pessoas ou esses milhares de pessoas é que vai fazer com que pare o uso lá dos hidrocarbonetos. Não, duvido que seja. Portanto, tentar não incomodar muitas pessoas. As agremiações políticas também fazem a mesma coisa, que é ser de protesto.
Se não incomodar, depois não funciona.
Não se vê e tal. Mas nós temos, por exemplo,
é o mesmo princípio da greve. Não é? Se não incomodar ninguém.
Pronto. Mas. Mas aí é das três coisas. É que tem que incomodar a entidade patronal. É que tem que incomodar.
A entidade patronal dos comboios.
Tem que se pesar esses danos todos, calmamente. Porque se a população começar a ficar avessa a um grupo que os incomoda demais, se eles terem a solução, esse grupo também não vai longe nas reivindicações.
Há dias vi uma proposta da Iniciativa Liberal, portanto, nem era uma boa altura para elogiá-lo, que eles dizem, havia uma proposta que era, sempre que houvesse greve, não é? Eu tenho um passe de comboio. Ora, o meu passe parte do princípio que eu vou usar 31 dias ou 30 dias. Se no final do mês houve 5 dias, 6 dias, uma semana, sei lá o que for, de greve,
tinha de ser devolvido o dinheiro.
Obviamente.
Mas isso aí não há ninguém que vá ser contra isso. Eu pessoalmente não.
Eu li.
Aí ia-se prejudicar quem?
Que isto ia pôr em causa o direito à greve.
Não, e se era pôr em causa.
Era um ataque aos trabalhadores.
A basófia dos que gerem. Porque os que gerem já não iam poder mostrar os números tão corretos.
Como é que é aceitável, não é? Como é que é aceitável que se algum de nós, no nosso dia-a-dia, não é, vai ao restaurante, paga e não come, quem é que aceita isto?
Claro, ninguém aceita isto.
Porque é que é aceitável que no transporte público, não é, eu pague e não o tenho?
Aliás, nem há dúvida
como
nenhuma.
Como é que pode ser de outra maneira?
Mas sabe, isso nem causava prejuízo nenhum, ao fim e ao cabo, a ninguém. Porque às vezes diz-se, quando há greves, diz-se assim, lá vais meter dinheiro no bolso dos que podem. E a verdade é que, se os trabalhadores de uma determinada empresa, pública ou não, fazem greve, não recebem o salário desse dia. Não recebendo o salário desse dia, chega e sobra para compensar os prejuízos.
Então poupa o dinheiro a...
Tem que chegar e sobra para
a entidade patronal.
Mas aí quando se diz, devíamos exigir à estrutura que nos devolva proporcionalmente o que pagámos pelo passe, não são os trabalhadores que vão pagar, porque eles já pagam. Portanto, quem se está a aproveitar desse dinheiro que devia ser devolvido não são os trabalhadores que fizeram greve, porque esses fazendo greve já perderam o seu salário.
Mas quem ouvia contestar esta medida foi no sentido de defender os trabalhadores, que se me fosse devolvido o dinheiro, isso diminuía o meu incómodo, digamos assim, e diminuía o impacto da própria greve.
Eu acho que isso é uma malandrice.
Que é uma coisa absolutamente extraordinária.
É uma manhosice argumentativa. Isso não, não é.
Por acaso, agora não tenho presente.
Pois, não, eu também não sei a quem está a referir, mas acho que é um argumento.
Não, nem eu sei a quem é que me estou a referir. Ali na altura, como
os trabalhadores.
Isso pondo em causa, digamos assim, o direito à greve.
A verdade, não é? A verdade é que nos liberta.
A verdade é filha de Deus.
Como está escrito em muitos livros respeitáveis. A verdade é que nos liberta, não é o trabalho. Isso eram os nazis a que se amocavam. Mas a verdade liberta. Os trabalhadores, todos, quando fazem greve, devolvem ao resto do povo, direto ou indiretamente, aquilo que deviam ganhar e não ganham por não ter trabalhado. Portanto, quando havia aqueles comentários idiotas que algumas pessoas faziam, de que, fazem sempre greve à sexta-feira, o que eles querem é um fim de semana prolongado. Toma, isso aqui deviam ser uns ordenados valentes, para a pessoa achar que valia a pena perder o ordenado de um dia para fazer um fim de semana prolongado. E nós tínhamos aqui uns burgueses,
porque é que é mais vezes já sexta-feira?
Não interessa. Na verdade, não interessa. Não. Eu defendo. Porque é que não interessa? Não interessa porque o trabalhador perde o seu salário.
Não interessa porque perde o dia na mesma. Ok. Portanto, faz ser à sexta como à quarta.
E não lhe parece que chegue isso? Perde o dia na mesma? Havia de perder o quê? Dois ou três?
Não. Parece-me que pode ser um incentivo a que mais gente faça
greve. Mas eu fui sempre defensor. Quando se para, devia ser segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Por causa das cócegas, era para ser mesmo uma semana. A sério. E para, aí sim, para se ver bem a diferença que faz.
Não há dúvida nenhuma. Eu acho que já ninguém pensa que as pessoas recebem no dia que fazem greve.
Não, se calhar ainda há quem pense. Porque isso é que determina aquele pensamento. Fazem sempre à sexta, porque querem ir para casino e passar umas galtas férias agora, em Vila Moura. Não, isto não é assim.
A relação entre a sexta-feira e o fim de semana parece-me...
Talvez haja algum fator psicológico que torne mais propensa a pessoa para fazer isso. Mas em termos concretos é absolutamente irrelevante. Irrelevante. É um dia em que não se trabalhou.
Não.
Ponto final. Não se pode fazer greve ao sábado nem ao domingo. Portanto,
é irrelevante. Mas
é totalmente irrelevante.
É irrelevante.
E sem significado.
É irrelevante do ponto de vista remuneratório.
Já se me disse.
Mas é relevante do ponto de vista do argumento.
Mas. Já se me disser assim. E tal, mas faz-se numa organização que tem 10 grupos profissionais diferentes. Pronto. Os A's fazem greve na segunda das 8 às 10. Os B's das 10 às 11. Os outros não serão. Isso pode ser feito. São greves parciais. Essas sim, não, do meu ponto de vista. Mas eu agora também já não sou. Não é? Já não há um sindicato para a peste grisalha. Portanto, eu não posso pertencer. Mas aí sim está-se a querer more bang for the buck. Não é? Quer-se maximizar por um determinado custo o prejuízo que se causa.
Com menos investimento.
Aí não me parece. Por exemplo, eu pessoalmente não gostaria de fazer uma coisa dessas. Acho que quando se está irritado, que chegue. É mesmo, uma semana ou duas, ou o que for. Pronto. Se estiver irritado, que se chegue. Não se vai dizer, e tal, e fico sem dinheiro, e coitadinho, não sei o quê. Não, não há coitadinhos. Os seres humanos, quando estão de pé, nunca devem deixar que ninguém diga coitadinho. Olha o coitadinho. Qual coitadinho? Não se aceita isso. E um trabalhador também não pode aceitar isso. E, portanto, quando as lutas são para ser levadas a sério, são para ser levadas a sério. Quando é assim uma coisa a brincar, em que são os mais fracos que aguentam com o peso maior, isso aí, pronto, fazem-se habilidades. Mas eu sou contra isso tudo. Agora, a ideia da culpa está muito imbuída na nossa sociedade. Veja bem, alguém comete um crime. Há tempos li, quantas vezes, lê-se, foi interrogado, foi apreendido, o bandido, interrogado. Nesse momento, mostrou arrependimento e confessou. Pronto, isso dá-lhe direito a uma pena mais reduzida, mais consentânea com o facto de se ter arrependido após ser apanhado,
de
se mostrar arrependido. Bom, nós, porquê? Porque não tinha intenção. Ora, o não ter intenção de qualquer coisa é uma coisa muito infantil, que é, foi sem querer. As crianças todas dizem, foi sem querer. Ou a ideia foi do não sei quantos. Essa é a crónica. Nisto não devia, este tipo de desculpa não devia existir em adultos.
Não fui só eu.
O adulto é egoizado, não fui só eu, os outros também deram um pontapé, essas coisas assim. Não. O adulto não pode ter, ou não deve, justificações infantis. Porque a justiça é feita para adultos. Não é?
Isso resume um bocadinho o que eu estava a dizer sobre a campanha, não é?
Exato, porque eu não estou a discordar. Exato, isso mostra o quê? Mostra que nós estamos a ser tratados, muitas vezes, nas discussões das altas festas, estamos a ser tratados como crianças. Estão a infantilizar-nos o nível da discussão. Já acontece isso ao nível da linguagem, que se vai tornando cada vez mais primitiva, e agora até ao nível das ideias. Não é? Escolhe este tem barba, aquele não tem, este é o mais bonito para primeiro-ministro, ou aquele é mais feio, ou outra coisa assim. Quer lá saber se o primeiro-ministro é mais novo, ou mais velho, ou mais feio, ou mais gordo? Isso não interessa nada. O que interessa é o que é que propõe para resolver os nossos problemas. E aí é que bate o ponto, que é quantos problemas do nosso país têm sido resolvidos ao longo dos anos, por quem e como? Mas até os partidos que estão na oposição agora, em vez de fazerem a oposição a queixar-se que o PS é assim engraçado, deviam interrogar-se porque é que o PS, apesar de todos os ataques que lhe fazem, todas as coisas terríveis que se dizem do PS, porque é que ele continua a ganhar eleições e a ser fundamental. E custa aos outros partidos aceitar que o Partido Socialista, bem ou mal, com os protagonistas certos ou errados, umas vezes melhor, outras vezes pior, representa aquilo que são os anseios da maior parte dos portugueses. É, personaliza uma forma de estar portuguesa. É um partido do povo, é um partido da alma lusitana. Tem que dar ao pedal os outros partidos. Tem claro, que se mexer, claro, tem que trabalhar. Claro. Não basta queixarem-se. E tal, o Costa é muito habilidoso. Não, vamos lá ver.
Vamos ver para a memória futura próxima, não é? O que é que... Não,
quando forem as eleições...
Eu diria, chegou-me por uma amiga e já estava aqui a ver.
Olá, há aqui
a... Não, mas não foi agora.
Pensei que havia aí um assessor a trabalhar.
Até estava aqui a ver. Um do um. Portanto, isto foi no dia 1/1, está aqui no Facebook. Pronto, okay. de um amigo meu.
Assim está bem.
E que diz aqui, e até... Era um tema que até falámos aqui em off, mas... que é uma capa, diz assim: PCP acusa o governo de provocar caos, e o caos está assim destacado, nas urgências hospitalares. Depois tem um título vermelho de urgente reforço. E depois quando lemos na capa, diz: falando numa política de saúde criminosa, isso está entre aspas, o PCP acusa o governo de provocar o caos nas urgências hospitalares. Os comunistas defendem um urgente reforço de meios, nomeadamente a contratação a tempo inteiro de médicos, enfermeiros e assistentes operacionais, para garantir a resposta necessária ao SNS e tal. Uma política de saúde criminosa que este governo tem protagonizado. E há pouco falávamos, não é, da liberdade, da importância de uma imprensa rigorosa e tal. Ora, isto é uma capa do 1º de janeiro.
Não,
do dia 31 de dezembro de 2014.
Ah,
ora, não é?
Isso é um documento arqueológico.
Eu estava a ler, não é? Isto é um amigo meu que é jornalista e até tinha a ver com este que está a passar agora. Eu estava a ler, não é? Uma capa do 1º de janeiro. O 1º de janeiro já não existe. O PCP ainda existe, não é? Está de saúde. Portanto, se formos a ver aqui, portanto, o PCP já não existe, este governo também já não existe, não é? Porque em 2014, 31 de janeiro, de 31 de dezembro, olha, é a passagem de ano, 31 de dezembro de 2014, portanto, na mesma altura que estamos agora, não é? Que passámos agora, referia-se assim o PCP ao governo. Então, não é? Um governo criminoso.
Exato. Diga-me lá uma coisa.
Lembram-se das acusações de matar pessoas, não é?
Matar? Portanto, no nosso país passamos a vida nesta...
Morreram mais pessoas agora do que no tempo, do que no Covid.
Todos os invernos morrem um montão de gente. Morrem um montão de gente. E porquê é que morrem as pessoas?
Não, isto se calhar ajuda a perceber a ideia que o PS...
Mas é que andamos todos a...
É por defeito o partido, não é?
aquela coisa do primeiro milha para os pardais e tal, aos inocentes, os ingênuos e tal, dizem-se umas coisas para entreter as pessoas. Porquê é que o nosso país tem um aumento radical da mortalidade das pessoas no inverno? Porque na Europa somos um país com médias de temperatura fantásticas, onde todo o cão e gato de outros países vêm passar férias, mesmo no inverno, mas somos o quarto país mais pobre em termos de riqueza energética, de riqueza calórica nas casas, somos mais miseráveis a aquecer as casas. Mas as estatísticas são todas erradas. Todas. Com o maior descaramento nas nossas televisões, e eu desafio aqui qualquer pessoa que me venha cá a dizer que eu não estou a dizer bem, aparece alguém com uma cara séria a dizer: 2 em cada 10 portugueses não são capazes de manter a sua casa aquecida. E eu, na cara de qualquer pessoa que me diga isso, tenho que lhe dizer: fala, você,
talvez ao
você,
contrário,
o que é que fumou, não é?
Talvez 2 em cada 10 tenha a casa aquecida.
O que é que fumou, o que é que bebeu, claro. Porque a casa, tanto quanto eu sei, a casa é a casa toda. Os portugueses, grande maioria, mesmo aquilo que eles querem dizer que é classe média e tal, aquece uma divisão, permanentemente mais ou menos, aquece 2, ninguém aquece a sua vivenda. Porquê? Porque é simples, não há cacau para fazer andar a caldeira. Como é óbvio, portanto, nós começamos por ter casas mal isoladas, como são mal isoladas são frias, como são frias abrem-se poucas janelas, como se abrem poucas janelas há umidades, como há umidades e frio há fungos, há bolores e há doenças respiratórias. Então, mas isto é preciso ser médico, ir a Coimbra e tal estudar para perceber isto. Todos nós percebemos que nestas zonas, por exemplo, mais úmidas do país, as pessoas todas, na primavera, fazem grandes limpezas, com chívias e isto e aquilo, não é? Porquê? Porque há sempre um cantinho da casa em que aparecem uns bolores. Se a pessoa for nova e cheia de força, não faz diferença. Mas se tiver 90 anos e andar já assim meio empenado, aquilo faz diferença. E as pessoas morrem por doenças respiratórias.
Em 2014 era uma política criminosa.
Pronto,
não é?
E agora?
Hoje em dia.
Agora
é uma questão cultural, se calhar.
Não opinho. Porque quer sim fazer, dar tanga às pessoas, que é preciso mais médicos. Precisamos de mais médicos, mais enfermeiros, mais penicilina, mais não sei o quê. Não, nós precisamos de isolamento nas casas, de combustíveis mais baratos para se aquecer, etc. E como é que isso se faz? Tem que ser com financiamento direto às pessoas. Os governos podem cantar o conto do vigário que quiserem às pessoas. Nós temos que falar a sério. Porque se uma pessoa tiver um rendimento muito baixo, não interessa nada dar-lhe alívios fiscais. Então a pessoa já não paga impostos. Para que é que serve o alívio fiscal? Para que é isso? Ah, nós damos uma isenção fiscal na compra da bomba de calor. Há pessoas que têm que trabalhar 6 meses ou 7 meses para ter uma bomba de calor e até o que é que comem no resto dos meses? Quer dizer, nesses meses, comem o quê? Ter que gastar 3, 4, 5 mil euros em certos equipamentos, como há, sem dificuldades encontram.
Tiveram sorte do governo ter caído, senão até tinham que pagar mais imposto de circulação.
Pronto, vamos fazer de conta nisso. Isolar as casas, mesmo as antigas podem ser isoladas. Nós já todos vimos, agora há aí umas técnicas com esferovite para lá de fora e depois uma redezinha, chamam aquilo capoto ou o que é, e a casa fica com um casaco. Põe-se um casaco à volta da casa e a casa fica mais quentinha. Isso é inteligente. Em países de lá para cima, a seguir à guerra não havia dinheiro para muita coisa. Vocês sabem como é que eram, começaram a ser isoladas as casas. Eram espessuras grandes de jornais no sótão, abaixo das telhas, não é? Entre as telhas e aquela... Jornais. Não se tinha-se cuidado de não haver fios elétricos, para não haver nenhum curto-circuito que pusesse aquilo tudo a arder. E era uma forma de isolamento. Porque a primeira coisa que se tem que isolar é exatamente... a parte de cima, que é para onde o ar quente vai, todo, sobe, como a passarola do padre Bartolomeu, o ar quente quer subir. Então, o que nós temos que fazer é ajudar as pessoas, mas não é com conversa da treta da isenção fiscal, não, é assim. Como é que é a sua casa? Quantos metros quadrados para ele? Quanto não sei o quê? Tem direito a tanto? E manda-se fazer e manda-nos a conta. Só isso fazia com que aquela pessoa tivesse a casa aquecida, pudesse mais alegremente trabalhar e ganhar dinheiro para pagar impostos. Que é isso que a gente quer. O que se devia querer é que as pessoas estejam bem de saúde, não é que estejam doentes em casa. Evitava-se imensas coisas. Porque agora no inverno, pode ter certeza, mais protegia umas placas de esferovite no telhado das pessoas do que 10 médicos num hospital. Porque os médicos estão lá não é para prevenir nada, é para ver se remedeiam a desgraça da pessoa que lá chega a tossir e a espirrar. Nós devíamos é trabalhar a montante disso, como em todos os outros problemas. Tem que ser a montante.
Registo com agrado que os camaradas que em 2014 falavam de política criminosa, diria que estão muito mais moderados, não é? Portanto,
mas é que nós,
terão feito a formação aqui com o Rocha Carneiro, estão muito mais compreensivos.
Eu tive um professor.
E agora, desde que há esta perspectiva, não é? Da nova geringonça, então, mais compreensivos.
Eu tive um professor.
Rocha Carneiro, para fechar o programa.
Um homem muito interessante que dizia: bom, queremos mostrar que sabemos, vamos lá cortar os adjetivos e vamos escrever de forma substantiva. Poucos adjetivos. Pouco chamar nome às coisas. Não, vamos falar das coisas concretas que mudam a realidade das pessoas. Isso faz com substância, com coisas concretas. Não é, aí porque nós temos um novo projeto para não sei o quê e queremos uma política mais não sei o quê. Isso é tudo conversa fiada. Precisamos é, o que é que vamos fazer? Com que tijolos é que vamos construir a realidade? Isso é que tem que ser feito. E tem que ser feito. Porque toda a gente quer um país melhor. Não é só a esquerda, não é só a direita, não é só o centro. É toda a gente. Porque se houver uns a puxar para um lado e outros para o outro e só a conversa da treta, isso não se vai a lado nenhum. Acho eu, não sei. Tenho esta suspeita que é preciso criar condições para que a realidade objetiva mude. A objetiva não é a percepcionada, é a concreta. Tem que mudar as coisas, os objetos concretos. E isso não se vai lá com rebel. Digo eu? Não. Veja, por exemplo, a questão da natalidade. Já aqui tocámos algumas vezes. Todos os governos têm uma nova política para a natalidade. Precisamos de combater a inversão da pirâmide demográfica. E depois não há nenhum que diga assim, calma, um casal que não tem filhos paga X impostos. X. Mas se tiver um filho, reduzimos de um terço. Fazemos como se os titulares fossem três. Não é dois titulares, não, três. Fazemos uma capitação para as famílias. De maneira que, e pode-se calcular, tem quatro filhos, não paga. Isto era giro, não era? Isto ajudava. Não, mas é muito mais simples dizer assim, nós vamos dar um subsídio. Então tem que a pessoa que tem os tais filhos e as tais andar com a mão, esticar a mão a dizer, ai, o meu subsídio, só a favor aqui na mão, para pagar não sei o quê. Não, nada de subsídios. Vamos reduzir os impostos concretos. Então, os jovens, sentindo-se acarinhados na sua busca de sucesso e de felicidade, não é? Como era garantido na Constituição lá do outro lado do Atlântico.
Não temos agora tempo para isso.
Mas devemos falar nestas coisas. Mas deve haver soluções concretas.
Quando se analisam os estudos estudos de opinião, das preocupações das populações, essa que o Rocha Carneiro acabou de dizer é uma preocupação que, eu diria, pura e simplesmente não está lá.
Pois não. Porque todo o ser humano está bem muito obrigado.
Pura e simplesmente não está lá. Ou está de 1 a 20, está em 17º ou 19º, ou não sei o quê.
É uma coisa só se vai sentir aqui a
ser. E infelizmente, agora aqui não é uma questão ideológica, é uma questão de... Este foi um estudo que eu vi, tive acesso. À esquerda, portanto, essa ideia da natalidade, das famílias numerosas, é muito associada à direita. E, portanto...
Porque é que terá que ser não, assim?
Infelizmente, hoje em dia, a ideia de ter uma família numerosa é considerada um luxo. Se nós vemos na televisão alguém, tem quatro filhos, cinco filhos... Ah, pois...
Tem mais...
Claro.
Mas a verdade é que...
Está muito extremada essa ideia. As pessoas ou têm muitos filhos porque são analfabetas, porque coitadas, não sei o quê, ou então têm muitos filhos, isto na percepção, atenção, não, nos estudos de opinião.
Isso liga-se
muitos com... filhos porque são... Ah, pois, eu também, se tivesse o dinheiro que eles têm, também tinha muitos filhos, andam todos no colégio, não sei o quê e tal.
Com o último artigo do Pacheco Pereira no Público, em que ele, a dada altura, referia, não é, que neste caso é a esquerda, que é o lado onde ele também se considera, não é? A esquerda tinha abandonado as lutas e os valores fundamentais outras coisas mais
folclóricas.
E, portanto, estas questões da família não são da direita. Então, a esquerda não tem famílias e filhos e avós e netos. Quer dizer, não se pode deixar que certos temas sejam só
para certos grupos. Assim como o protestar e estar mal disposto, ser só para um certo partido, que pode dizer mal de tudo e não dar solução a nada. Quer dizer, como é que se combate isso? É preciso exigir soluções, ou propostas de soluções. Não é só dizer isto está tudo mal. Tem que se tentar encontrar soluções. É o que nós, aliás, aqui tentamos fazer. Exatamente. É apontar soluções.
Basta ouvir e está. O caminho está desprovado.
Ouvem se quiserem. Se quiserem, não ouvem.
Se nós falarem a ouvir, vamos ouvir a sua música.
E vamos ouvir o quê?
Até música damos às pessoas.
É
um verdadeiro programa.
E não temos subsídio. E não temos subsídio do Ministério da Cultura, não é? O que eu vos trago hoje é de um álbum de 2017 do Júlio Pereira, que se chama Praça do Comércio, exatamente o tema Praça do Comércio. Eu associo o cavaquinho a esta ideia de que é um instrumento, que eu acho um piadão, que quando se toca, mesmo quando a pessoa começa a aprender a tocar, dá vontade de rir. É um instrumento português, muito português, mas muito bem disposto. Tem-se a mania que os portugueses é só fado e desgraças e tal. Não, o cavaquinho, três acordes do cavaquinho e as pessoas ficam com um sorriso. E o Júlio Pereira mostrou-nos outra coisa, foi mais além. Que o cavaquinho, apesar de ser este instrumento bem disposto, mesmo sem saber nada, fazem-se três acordes, também pode servir para muitíssimo mais, e tem passado a vida dele toda, a mostrar-nos que o cavaquinho é um instrumento muito... muito...
Cavaquinho e Júlio Pereira estão...
são sinónimos. Aliás, aqui há...
Não estou a ver mais ninguém que toque cavaquinho, se nós pensarmos bem, pelo menos com este mediatismo. Não é?
Depois existem, mas são assim mais recatados. Aqui há dois ou três anos ele fez um pequeno concerto na Nadia, lá no centro dos viticultores, não sei dizer exatamente. Foi lá e ele apareceu com uma viola e um violoncelo. Era ele com o cavaquinho. Então, deram um espetáculo fantástico. Mas alguém lhe fez uma pergunta e ele disse: cavaquinho, gosto de tocar, mas é em companhia. Sozinho, não soa bem. Portanto, o cavaquinho é um instrumento sociável.
É o cavaquinho do Júlio Pereira e a flauta do Ronquial, não é?
Exato. Pronto, são instrumentos sociáveis. E aqui está Praça do Comércio 2017, Júlio Pereira.
Assim terminamos o programa 282 com Manuel Rocha Carneiro e António Pinho. O programa estará disponível em podcast em terranova.pt. Então, até daqui a 15 dias. Obrigado a ambos.